Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Dois homens armados assaltaram ao início da tarde desta quarta-feira uma dependência bancária em Castro Verde. Segundo avançou o Jornal de Notícias, os homens terão efetuado disparos no interior do Banco Santander e terão levado entre 80 a 100 mil euros. O alerta foi dado por volta do meio-dia e meia. Segundo a GNR, os suspeitos estão em fuga e os militares do Comando Territorial de Beja estão a tentar localizar os suspeitos deste crime, mas a Polícia Judiciária já tomou conta desta ocorrência. O presidente da Comissão Vitivinícola Regional Salentejana, Francisco Mateus, considerou que a maioria dos viticultores e produtores de vinho do território cumpre as regras, apelando a quem tem conhecimento de irregularidades concretas que as denuncie. A maior parte dos operadores que trabalham no Alentejo são pessoas sérias, honestas e fogem de qualquer ideia de terem práticas fraudulentas, mas não posso garantir a 100% que são todos assim e acredito que possa haver situações que não são corretas. Francisco Mateus falava à agência Lusa depois de organizações terem aludido a suspeitas de que vinho importado de Espanha possa estar a ser ilegalmente classificado com denominação de origem controlada e indicação geográfica, assinalando que é verdade que entram vinhos espanhóis em Portugal, pois as estatísticas oficiais assim o dizem, o responsável disse não ter conhecimento factual de situações de importação ilegal. Mas a CVRA não é um órgão de polícia, é uma associação e não foi criada com o objetivo de controlar importações ou de investigar importações ilegais. Nas declarações à Lusa, Francisco Mateus defendeu que os viticultores e os produtores de vinho desta região são os primeiros guardiões da denominação de origem. Tudo aquilo que eles fazem ou não fazem determina a preservação da identidade e das características do produto e, no geral, são os principais interessados em que o Alentejo seja Alentejo, pois é lá que tenha os investimentos e a sua atividade económica. Para Francisco Mateus, quem tenha conhecimento de irregularidades no setor deve denunciar os casos e sugeriu que o façam através de canais de denúncia online da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, e até do próprio IVV, o Instituto da Vinha e do Vinho. Não podemos estar eternamente a atirar coisas para a praça pública, vincou, lembrando que este tipo de suspeitas já tem vários anos. Eu, se soubesse, seria minha obrigação, aliás, acho até que seria obrigação de todos aqueles que sabem, em concreto, de alguma coisa denunciar, ainda mais quando se tem o sentimento de que isso está a prejudicar a sua atividade económica. O presidente da CVRA admitiu que há muito vinho a circular em caminhões na região alentejana e citou dados do registro de rastreabilidade dos néctares sob controlo desta Comissão Vitivinícola referentes a 2023. No ano passado, a quantidade de vinho que circulou com conhecimento prévio por parte da CVRA foi de 44,3 milhões de litros, no ano anterior tinham sido 43,4 milhões e em 2021 tinham sido 39,5 milhões. Segundo o responsável da CVRA, a maior parte do transporte de vinho, sob controlo da Comissão Vitivinícola, está relacionada com vendas entre operadores, seguindo-se a transferência entre instalações do mesmo operador e o engarrafamento. Aludindo aos 44,3 milhões de litros de vinho sob controlo da CVRA, que circularam em caminhões no ano passado, Francisco Mateus concluiu que se cada caminhão transportar 25 mil litros, são milhares de caminhões que circulam no Alentejo. Se há outros transportes, eu não tenho conhecimento. Os outros serão produtos que não estão sob controlo da CVRA, mas não vou dizer que não há, porque acredito que andam coisas a circular de forma menos clara. Recorde-se que a ATEVA, a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, e o Movimento Cívico dos Agricultores são as organizações que suspeitam da adulteração do vinho certificado através da incorporação do importado de Espanha. A Câmara Municipal de Cuba organiza a partir desta quarta-feira o mês sénior. A decorrer até 1 de outubro, a iniciativa, segundo anunciou a Câmara Municipal de Cuba, prevê um passeio de barco pelo Alqueva, um lanche convívio, bem como diversas atividades culturais, desportivas e intergeracionais distribuídas pelas quatro freguesias. A Câmara Municipal de Serpa viu aprovada a sua candidatura ao Radar Social. Segundo anunciou a autarquia serpense, trata-se de um projeto piloto no âmbito do investimento nova geração de equipamentos e respostas sociais, apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê a criação de uma equipa para desenvolvimento de um trabalho de parceria e de cooperação, de referenciação e de reconhecimento de situações de vulnerabilidade social no Conselho. De acordo com a Câmara de Serpa, o projeto é financiado a 100% pelo PRR e representa um investimento de 169.302 euros, sendo destinado a despesas com pessoal, aquisição de instrumentos tecnológicos e encargos gerais de funcionamento do radar social. O projeto teve início no dia 1 de agosto de 2024, contando com uma equipa técnica multidisciplinar composta por uma psicóloga e uma assistente social que desenvolverão as funções em afetação exclusiva pelo período máximo de 27 meses, o qual não se pode prolongar para além de 31 de março de 2026. O projeto, segundo avançou a Câmara de Serpa, é desenvolvido em duas fases, uma com a duração de 3 meses, em que será feita a atualização do diagnóstico social e do plano de desenvolvimento social e criação do plano de ação, e uma segunda fase em que será elaborado um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação do território na ativação das respostas e otimização dos recursos, pretendendo trazer maior eficácia de ação das entidades locais. O radar social vai permitir desta forma, segundo a Câmara de Serpa, a identificação de casos de pobreza e exclusão social, bem como o acompanhamento da situação de vulnerabilidade através da articulação com os serviços e as entidades locais, garantindo uma intervenção ajustada e personalizada às necessidades daquele concelho. A Câmara Municipal de Vidigueira promoveu entre 1 de julho e 13 de setembro o programa Vidigueira Férias de Verão. Segundo anunciou a autarquia vidigueirense, em jeito de balanço, o programa contou com a comparticipação de 290 crianças e jovens inscritos entre os 4 e os 13 anos de todas as localidades do concelho. Vem descobrir os objetivos do desenvolvimento sustentável, foi o tema deste ano, e as atividades desenvolvidas foram relacionadas com a temática dos objetivos escolhidos através da realização de jogos, oficinas, experiências e ateliês em diversas áreas de conhecimento. O Vidigueira Férias proporcionou também visitas e passeios temáticos fora do concelho para, segundo a Câmara de Vidigueira, uma mais-valia na aprendizagem, construção de novos conhecimentos e enriquecimento de vivências. O programa é realizado em parceria com as juntas de freguesia do concelho e nesta edição contou com a colaboração dos parceiros Projeto Cresce e Aparece, E9G da Terras Dentro, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Vidigueira, Centro de Saúde de Vidigueira e GNR. O programa Vidigueira Férias regressa para ocupar o tempo livre dos mais novos nas férias de Natal. A Câmara de Beja promove esta sexta-feira os vinhos no castelo entre as 18 e as 23 horas. Segundo avançou a autarquia, o Castelo de Beja recebe os 9 produtores de vinho do concelho para celebrar o final de mais uma campanha de vindima e a chegada da Vinipax. Aos vinhos de Beja junta-se a gastronomia através da iniciativa Mercado de Alqueva, levado a cabo pela EDIA, onde os sabores de Alqueva têm um lugar especial com o chefe João Engana. As escolhas musicais estão a cargo de Jorge Bem-vinda e DJ Groove. Estão abertas as inscrições para a Universidade Sénior de Ourique, cujas aulas vão arrancar no próximo dia 1 de outubro. Segundo a Câmara de Ourique, desde a sua criação em setembro de 2019, esta iniciativa, promovida pela Associação Nossa Terra, com o apoio incondicional do município de Ourique e das juntas de freguesia, tem levado a novas oportunidades de conhecimento e envolvimento àqueles que, com mais de 50 anos, continuam a almejar mais para si. Com um investimento municipal de 1.800 euros mensais, a Universidade Sénior tem-se tornado um espaço onde a troca de experiências e saberes constante no combate ao isolamento através de atividades que estimulam o intelecto, a criatividade e o corpo. Aulas, encontros culturais, dinâmicas físicas e oficinas são algumas das atividades pensadas para este projeto, que, segundo a autarquia, é parte de uma estratégia maior do município de Ourique, uma visão que coloca a inclusão e o bem-estar da sua população sénior no centro das suas políticas sociais. Tem lugar de 20 a 29 de setembro mais uma edição do Arte Non-Stop 2024. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, durante 10 dias, este evento multidisciplinar apresenta uma programação que abrange diferentes linguagens artísticas dirigidas a públicos de todas as idades. O programa inclui música, exposições, dança, literatura, tertúlias, cinema, teatro e oficinas, além de iniciativas de mediação cultural que, segundo a autarquia, interligam a obra e os artistas com a comunidade, contribuindo para a formação de novos públicos. Destaque mais uma vez para a colaboração com agentes culturais locais e as produções de base comunitária, como são o caso do projeto do Teatro Comunitário de Mértola, dinamizado pela cooperativa Boa Criação, que apresenta na Mina de São Domingos a peça Isto é Tudo Muito Supremo, ou o caso da programação cinematográfica proposta pela Associação Entre Imagem e o Cineclube de Mértola. Além da programação geral, o programa inclui iniciativas próprias para o público escolar, a interação com a componente pedagógica e o projeto cultural de escola. A delegação de Beja da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça vai assinalar o Dia Internacional da Paz, no dia 20 de setembro, às 10h30, na Praça da República, em Beja, com a criação de um cordão humano formado por crianças e jovens. A iniciativa está integrada no projeto Fazer dos Direitos Humanos uma Realidade, sendo que, para a sua concretização, aquele estabelecimento de ensino convidou os diversos infantários da cidade. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o sobreendividamento. Esta situação está associada à ruptura financeira das famílias, à sua falta de liquidez, ao desfasamento entre receitas e despesas, e as consequências do sobreendividamento podem ser graves e com fortes repercussões na qualidade e sustentabilidade da vida familiar e do seu desenvolvimento económico e social. O sobreendividamento ocorre quando os rendimentos mensais do consumidor ou da família são insuficientes para fazer face às despesas regulares, nas quais se destacam os consumos indispensáveis, como, por exemplo, a alimentação, a água, a luz, e também as prestações a crédito, por exemplo. Considera-se que existe um elevado nível de endividamento quando os rendimentos possibilitam apenas o pagamento das despesas mensais, não permitindo que reste algum dinheiro até ao final do mês. Nesta situação, considera-se que existe uma taxa de esforço muito elevada. O que é então este conceito de taxa de esforço? É nada mais, nada menos do que o peso que as prestações mensais do crédito no rendimento líquido agregado familiar. Para se calcular esta taxa, divide-se o valor total das prestações pelo total dos rendimentos do agregado familiar. O valor apurado deverá ser multiplicado por 100, o que permite encontrar o valor da taxa de esforço em termos percentuais. Uma taxa de esforço superior a 35% é elevada, uma vez que não permite calcular uma situação imprevista, como, por exemplo, uma situação de desemprego ou cortes salariais. Se a taxa de esforço for elevada, é aconselhável tomar algumas medidas urgentes, começando pela reorganização do orçamento mensal. Não existe propriamente uma taxa que seja ideal, mas se estiver abaixo dos 35%, será um elemento de segurança. Basta pensar nos imprevistos, como, por exemplo, as situações de desemprego ou uma doença prolongada ou um acidente que o impeça de trabalhar, ou mesmo a subida da taxa de juros, para ter o orçamento familiar alterado. Assim, é importante ter uma taxa de esforço baixa e um fundo de emergência para enfrentar dificuldades e contribuir para a estabilidade financeira normal da família. Em caso de dúvidas sobre este assunto e também se precisar do nosso apoio relativamente à sua situação financeira, não hesite em contactar a DECO. Neste caso, poderá fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, com a rúbrica à quarta-feira em defesa do consumidor. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigara.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu com períodos de muita nubosidade, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral centro e sul até final da manhã e temporariamente pouco nublado no interior até início da manhã. Possibilidade de aguaceiros dispersos, mais prováveis no interior a partir da tarde, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada. Vento fraco ou moderado do quadrante sul, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral centro e sul, pequena subida da temperatura mínima no interior norte e centro, descida da máxima em especial no litoral a norte do Cabo Carvoeiro. Quanto a temperaturas máximas, essas poderão chegar aos 27 graus em Beja e Porto Alegre, 28 em Évora, 25 em Sines. É tudo quanto a informação.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.